Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Um abraço para você que me assiste ou me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast do combate. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo e do Combate. Estou aqui substituindo o meu estimado colega Marcelo Russo, que está gozando de suas merecidas férias, né? Esse direito maravilhoso que a gente tem sob a CLT, mas que o Russo tem mais do que alguns, né? Ele tem umas duas ou três aí por ano, né, Gleidson?
Chinelinho tá comendo solto, né?
Tô aqui com o Gleidson Venga, meu parceiro de sempre aqui também, produtor dos canais Globo e Combate. Como tu tá, Gleidson? Bom demais?
Pô, tudo ótimo, Adriano. Prazer estar aqui com você, rever o amigo e com esses nossos convidados aí hoje. Eu tenho certeza que o papo vai ser bem legal.
Com certeza. Nossos amigos aqui, nossos convidados sempre de alta classe aqui no Mundo da Luta. Hoje temos também o comentarista, narrador do canal Combate, dos canais Globo, Bernardo Edler, nosso karateca aqui local, residente. Como vai, Bernardo? Tudo certo?
Muito bom estar aqui de novo, é um prazer fazer parte. Eu gostei da rima do início, hein? Você achou que eu não reparei? Eu reparei. Como é que é para você que me vê ou me escuta? Como é que é?
Para você que me assiste e me escuta, um abraço para você que me assiste e me escuta, tá entrando no ar o Mundo da Luta, rapaz. Isso daqui é minha marca, é minha 10, marca, 10, né? Meu cordão, né, meu?
10, pô, 10.
Tá ligado. E a gente tem aqui hoje também convidado, nosso entrevistado do programa dessa semana, é um peso pesado, mas casca grossíssima, candidatíssimo ao título da PFL nessa temporada. Eu tô falando de Renan Problema Ferreira. Renan Problema, bem-vindo ao podcast, Renan. Um prazer enorme ter você aqui conosco no programa.
Fala, galera. Prazer imenso estar aqui com vocês aí, trocar esse papo legal. Obrigado mesmo aí pelo convite. Vamos lá, vamos trocar essa ideia legal aí.
É isso. O Renan Problema, ele estreia na temporada da PFL desse ano, no dia 7 de abril, contra o lutador russo Rizvan Kuniev. E agora, né, Renan, a gente estava falando aqui, você foi para American Top Team, né, fez essa transição, você estava treinando aqui no Brasil antes disso, agora foi para American Top Team e vai fazer lá, está fazendo aí o seu camp para essa luta. Queria que você começasse falando sobre essa mudança de ares, essa transição aí para treinar nos Estados Unidos, como que foi feita essa decisão e como tem sido para você até agora treinar aí na American Top Team.
Cara, então, eu tive um pouco de dificuldade aí no Brasil, né, questão de treinamento, parceiro de treino, a gente sabe o quanto é difícil encontrar a galera pesada aí pra gente estar fazendo esses treinos em alto nível, né. Então, tomei essa decisão e vim pra cá, conversei com o mestre Kona e fui super bem recebido aqui pela galera da ATT, né. E fora que, pô, tem pesado pra caramba aqui, a qualidade técnica é, pô, sem palavras, né. Treinar com esses caras aqui, tô me sentindo super bem, fui muito bem recebido. Vou chegar muito bem para essa próxima luta aí.
Agora, um problema de treinar na ATT, né, Renan? Que geralmente tem todos os caras tops da sua categoria aí. Isso é bom para treinar, mas quer dizer, significa que você provavelmente vai acabar enfrentando esses caras nos playoffs aí da PFL, né, nas fases decisivas. Como tem sido para você chegar assim tão recentemente perto da temporada? De repente diminui isso porque você não tem ainda esse lastro de amizade, de essa relação tão longeva com eles? É mais fácil pensar em, de repente, ok, vou enfrentar esses caras mais na frente?
Então, na verdade, no pesado tá só eu mesmo, né, no pesado aqui da TT. E a galera que eu tô treinando, o Pezão, que é um cara que a gente sempre trocava ideia, a gente não se conhecia pessoalmente, mas é um cara que se tornou meu amigo aí já há um tempo. Marcelo Gon também, do Bellator, né, que já treinou com a gente na Tinogueira, é um amigo que eu tenho. Então foi essa relação, a gente estreitou muito rápido, eu fui muito bem acolhido aí, os caras compraram a minha briga também, e a gente já tá aí, porra, bem integrado ali, conseguindo fazer um plano de luta bem bacana, cara. Tô super feliz.
O legal, né, Renan, é que a American Top Team como ele mesmo falou, tem muitos brasileiros, né, cara? Então a integração é rápido, né? De repente você vai para uma equipe que não tem muito brasileiro e tal, você fica meio perdido, meio descanteio ali. Mas na American Top Team, não, cara. Os caras chegam lá, pô, se abraçam, rapidamente se adaptam, né, Renan? Isso é muito legal, né? Foi até uma coisa que pesou nessa tua decisão de ir para os Estados Unidos?
Com certeza, cara, com certeza. Tá no meio dessa galera aqui é um crescimento muito grande para mim, né? É, grandes atletas aí, dos maiores eventos do mundo. Então, eu sinto que tem muito a crescer, tem muito a aprender com essa galera aí, tem muito a me doar para eles também, né? Tá sempre aí dando treinos duros, bons treinos também. Então é uma via de duas mãos aí que eu tô aproveitando bastante, irmão.
Renan, prazer falar contigo. A gente tem reparado, cara, nesses novos eventos, nessas novas atrações do combate, na PFL, no One, no Invicta, no Bellator, que a galera gosta muito de estar onde está. Que os atletas se sentem muito bem recebidos pelo evento, que realmente compram a briga do evento mesmo, isso tem acontecido direto. Queria saber, assim, como é que é a tua relação com a PFL, assim, se você tem esse carinho pelo evento, ou se é uma coisa mais profissional, você tá ali fazendo o seu, como que é a tua relação com o evento?
Então, Bernardo, eu me senti, assim, muito abraçado pelo PFL, sabe? Desde o começo, eu já gostei dessa parada de ser um GP, de você lutar várias vezes, né? Isso ia me dar a oportunidade de amadurecer mais no MMA, de estar fincando a minha bandeira ali, de enfrentar grandes lutadores. E, cara, o carinho que eu tenho, assim, pela galera da PFL, por toda a direção ali, pelo Eduardo, pô, o Rei Sef, os caras estão sempre me dando uma moral ali, me puxando, né? Então, pô, eu me sinto muito bem recebido ali no PFL, cara.
Ô Renan, e você, eu tô falando aqui, você é um dos favoritos para o título esse ano, um dos grandes candidatos. Ano passado eu achava que era seu. Eu achava que quando você estreou já nocauteando em menos de um minuto, logo na primeira luta, eu pensei, cara, ele tá vindo com sangue no olho, vai ganhar esse campeonato. E aí você acabou tendo algumas dificuldades, né? Teve a luta contra o Clidson, que acabou sendo declarada depois no contest, ele caiu no doping, e depois você acabou perdendo para o Delija, que foi o campeão, grandíssimo lutador, excelente lutador. O que, que faltou ano passado? O que, que você acha que faltou, que você poderia ter feito diferente, que você vai aplicar para essa temporada?
Então, Adriano, ano passado, assim, a gente não falou muito, nem pô, jogou na mídia, mas assim, uma semana antes ali de viajar para lutar com o Clitz, eu tive uma lesão no tornozelo muito séria, sabe? E assim, não deu tempo de recuperar, não consegui lutar bem com o Clitz. O Clitz é um cara super duro, né? Um cara que, pô, agarra muito, me levou para a grade, fez um antijogo ali, eu não consegui defender, nem me movimentar para as laterais, que é uma coisa que eu faço bem. Não consegui impor o meu jogo de entra e sai, bater na longa. Então, fiquei muito limitado ali por causa dessa lesão no meu tornozelo direito. E quando eu voltei pro Brasil, tentei recuperar ali e tal. Mas, assim, porra, lesão em articulação é muito complicado, né, a recuperação. E não recuperei bem pra luta com o Delija, né. O Delija, que é um cara ali, porra, especialista ali na grade, um cara muito duro. E acabei tendo muita dificuldade em defender as quedas, acabou me levando pra baixo ali. E, porra, foi um grande campeão. Graças a Deus estou recuperado, estou bem, né, cara? Estou treinando bem aqui na América Top Team, então esse ano eu vou buscar aí.
Não, muito legal. E isso é um fator complicador da PFL também, né? Porque é temporada, você tem três, quatro lutas muito juntas, muito perto uma da outra. Então, se você sofre uma lesão, você tem que ir com a lesão, porque geralmente não vai ter tempo muito para recuperar, né? Você vê. O João Zeferino, do meio médio. Acho que dois ou três temporadas que ele vai para os playoffs e não consegue lutar nos playoffs porque se lesiona antes, né? Então, uma coisa que você tem que. É um fator interessante, né? Que mostra o quão duro é o torneio da PFL, né, Renan?
Com certeza, cara, com certeza. Porque ali você tem um prazo de 40, 40 e poucos dias para você estar pronto para a próxima luta. Se você sair bem da última luta, sair sem lesão, você já consegue dar uma semaninha de off ali, já começar, já ligar o alerta ali de novo para a próxima luta. Mas se você sai com a lesão, você perder 2 semanas ali de recuperação, isso já atrasa muito, porque, pô, você tem pouquíssimo tempo para recuperar para a próxima luta, né? Então, eu passei por essa fase, esse último ano, e, pô, foi doloroso para mim treinar machucado, treinar com dor, mas, assim, ainda fui lá e entreguei o meu melhor ali, consciência tranquila ali que eu cheguei lá ainda e briguei mesmo, aguentei os 3 rounds ali para passar para semifinais. Mas é complicado, cara, lesão, para quem já sofreu, a galera sabe como que é.
E o Renan ainda tem, entre aspas, né, uma vantagem, que ele é peso pesado, né? Imagina pros levinhos, né, Renan? Tem que ficar perdendo peso toda hora, né, cara? É. Então tem que administrar isso direitinho, se adaptar bem ao formato, né, cara?
Com certeza, cara, com certeza. Esse gerenciamento ali de cuidar da alimentação, de estar sempre em boa forma, né? Porque o GP te exige isso. Eu fico impressionado com essa galera que desce bastante o peso, que, porra, de 40 em 40 dias estão batendo peso. É muito agressivo ao corpo e os caras vão lá e dão um show. Então, esses caras aí, a gente tem que tirar o chapéu mesmo, de verdade.
O Renan, assim, a gente já acompanhou a PFL, já transmitiu em 2021, mas é legal, só para a galera lembrar, que ele funciona com uma pontuação, tipo de pontos corridos do futebol, né? Mas ele premia, a PFL premia os atletas que nocauteiam e que finalizam com mais pontos, além dos 3 pontos da vitória. Só que você vai enfrentar um russo que talvez queira te amarrar, queira segurar um pouco a luta. Você já tem uma estratégia pensando em como driblar isso? Ou você acha que primeiro é melhor vencer e, se sobrar um pontinho extra, melhor?
Então, Bernardo, era até o que a gente estava falando com o Conan, né? O Conan conversando, falando, pô, Renan, seria uma maravilha a gente buscar essa luta no primeiro round, meter os 6 pontos ali, é o que todo mundo quer. Mas, assim, o mais importante que isso é sair com o braço erguido, sair com a vitória, né? Então, a gente está nesse pensamento aí de sempre buscar o nocaute. Se o cara entregou a bandeja para mim, é claro que eu vou pegar, né? Mas, assim, não vou ficar na loucura de buscar a qualquer custo também, porque de lá tem um cara muito experiente, né? Um cara que, porra, é campeão aí, vem de um evento de lutas duríssimas. Então, tem que ter um alerta ali e uma consciência, né?
Vai enfrentar o Kuniev, né, nessa estreia na temporada. Claro, né, se a luta não cair até lá, se o Kuniev não machucar, porque a gente sabe que não, na PFL, às vezes, né, qualquer luta, na verdade, qualquer evento pode acontecer. Torcemos para que seja esse cara mesmo, um cara que vem de 10 vitórias consecutivas, foi campeão europeu, amador, né, também tem bastante experiência. Quais são os pontos fortes do Kuniev? Você é um cara que estuda, Renan, que estuda os adversários, que gosta de ver característica, tendência do adversário, ou você deixa isso mais para os seus treinadores?
Não, Adriano, com certeza, cara. Eu gosto de acompanhar, gosto de ver as qualidades. Todo mundo tem o seu ponto forte ali, tem as suas falhas, né? Então a gente tem que tá estudando. Você que é profissional, você tem que tá olhando, você tem que tá buscando alternativas ali, saídas, como eu posso defender, aqui eu não posso ficar. Então, isso aí é super importante, a gente ter essa visão, né? Não só a gente, mas assistir com os parceiros de treino, assistir com os treinadores também. Isso vai gerando ali uma conexão e você já vai mentalizando como que você vai fazer essa luta. Então, é super importante você estar conectado aí com a sua próxima batalha, olhando tudo que o seu adversário faz, né?
O Renan, falando assim no elenco inteiro da PFL, cara, dos pesos pesados, né, da tua categoria, quais são ali os principais... Tem algum lutador ali que você tá de olho, que, pô, você acha, pô, esse aqui é mais difícil, mais complicado? Tem alguns ali para você que despontam como favoritos, né, cara? O Adriano falou, né, pô, desde o ano passado você já despontava como favorito para essa temporada. Tem mais alguns caras ali que você bota nessa mesma prateleira, que você tá de olho, enfim, o que, que você achou do elenco desse ano, cara?
Então, manteve alguns, né, renovaram alguns, entrou o Johan aí, entrou mais alguma galera nova aí, então a gente tá sempre de olho ali, e cada um na sua particularidade, né, irmão, porque o Delige é um cara muito forte, é um cara que foi campeão, que me venceu aí, é um cara que eu quero fazer essa revanche com ele aí, né? Quero tá bem pra gente fazer uma luta aí de igual pra igual. E, porra, temos os brasileiros aí, né? O Capelosa, que é um cara duríssimo aí. né? Então, porra, vai ser um ano aí de grandes batalhas. Então, o Matheus Bufa também, que é um cara que é um amigo também meu, e a gente estava até conversando, falando assim, pô, se for pra gente se enfrentar, que seja um pouco pra frente, mais pra final, né?
Com certeza.
Mas assim, é muito legal, cara, estar no meio dessa galera aí, grandes lutadores, né, grandes desafios. Então, eu tô super empolgado, cara, muito, muito feliz mesmo com mais esse ano de PFL aí, com mais essa temporada. E poder trazer aí grandes lutas pra galera, buscar esses nocaute violentos que a gente sempre busca, né? Então, tô super empolgado.
É, e por falar em nocaute violento aí, tava rolando até semana passada aquela seletiva, né? O Challenger Series da PFL, inclusive chegou um peso pesado novo aí pra categoria. Você chegou a acompanhar, o cara nocauteou rápido lá, 45, 47 segundos. É mais um pra dar trabalho aí, né?
Cara, eu acompanhei ali, a luta foi muito rápida, né? Ele pegou um cara ali que tava até estreando no MMA, é, profissional, então não mostrou muito pra gente ali o potencial dele ainda, mas é um cara que a gente tem que ficar de olho, né? Peso pesado, é sempre aquela que todo mundo fala, onde a mão pega não nasce mais cabelo, né? Então a gente tem que estar sempre alerta ali, mas é, pô, chegou mais um aí pra somar aí no time, né? Então vamos pra cima, cara.
Ô Renan, você é de Goiás, né? Do interior de Goiás.
Isso.
Você começou, né, lutando lá, treinando lá, e depois foi parar na Team Nogueira, no Rio de Janeiro. Conta pra nós como que foi esse processo, como que você foi parar no Rio de Janeiro e foi entrar nessa loucura de MMA, porque se não me engano você começou pelo jiu-jitsu também.
Isso, eu sempre gostei de esporte, né, Adriano? Eu sempre pratiquei ali na escola, praticava, pô, handball, basquete, jogava futebol. Eu sempre fui um cara grande, mas era um cara esperto ali, um cara que tava sempre praticando atletismo. Isso me deu uma desenvoltura, me deu ali uma coordenação motora muito boa, cara. E chegou um professor na cidade lá, o Charles, fez um projeto social lá de jiu-jitsu e tal, comecei a treinar com eles ali. Competi os eventos ali em Goiânia, os eventos goiano. E em 2013 eu estreiei no MMA, né? Teve um evento na minha cidade, estreiei no MMA profissional, ganhei, cara. E é como eu sempre falo, eu acho que assim, que o esporte escolhe a gente, né, velho? Não é a gente que vai lá, pô, vou fazer isso. Muitas das vezes a gente é que é o escolhido.
Mas como que o MMA te escolheu, então? Se não então, foi você que escolheu? Então...
E dessa forma, irmão, as coisas foram acontecendo gradativo, sabe? Assim, sem forçar muito, tudo foi se encaixando. Acabei fazendo umas 3 lutas ali em Goiânia. E em 2016 eu fui pra Tinogueira. Eu trabalhava numa empresa de segurança. E esse cara que é o Anderson, que me apoia até hoje, que virou meu empresário, me levou para fazer um teste no Rio de Janeiro, na Tinogueira. E, pô, cheguei lá, cruzão de tudo, né? Os caras me colocaram pra fazer 3 rounds ali, pra ver de qual que era. Me colocou com o Dennis Machine, que na época era até spy do Anderson Silva e tal. Meu irmão, tomei um sufoco. Falei, minha nossa, o negócio aqui é mais embaixo, velho. Mas assim, resisti bem, fui no coração ali. A galera falou, pô, esse negão aí tem coração, cara. Se lapidar ele aí, vai dar trabalho. Me deram a oportunidade ali de treinar, né? Fui treinando, passei muita dificuldade ali no Rio de Janeiro pra me manter treinando ali, porque, pô, o atleta começando, lutando em evento pequeno, sem patrocínio, então é muito difícil, né, irmão?
Com certeza.
E aí foi surgindo as oportunidades, fiz a minha primeira luta internacional no LFA, fiz 2 lutas, me saí bem. E em 2020 chegou a oportunidade ali de assinar com o PFL, né? Quando eu assinei com o PFL, logo mais em março ali de 2020, já veio a pandemia e a gente ficou travado, né, cara? Não aconteceu nada e não sabia quando que ia voltar e assim, mas eu me mantive focado, me mantive treinando. O PFL fechou um contrato, ajudou os atletas que estavam contratados ali com uma mensalidade ali por mês, foi isso que foi salvando a gente. E em 2021, porra, aconteceu, né? Consegui estrear bem ali no PFL, pô, e tô aí nessa jornada até hoje, cara, graças a Deus.
E como é que tem sido essa experiência na ATT, cara? Você falou que o diferencial principalmente a questão de material humano, né, cara? Aqui no Brasil realmente é difícil juntar peso pesado. Eu lembro que uma vez o Pedro Rizzo conseguiu juntar alguns ali, o Cigano, o Cara de Sapato, o Braddock, mas essa reunião é bem difícil, né? Na TT já é diferente, né, cara? Tem bastante peso pesado, muitos treinadores. Se precisar lutar um contra o outro, os caras dividem os treinos, né, cara? Como é que tem sido essa experiência aí? O que mais tem te impressionado, cara, na TT?
Cara, tipo assim, o profissionalismo da galera aqui é impressionante, sabe? A cumplicidade que a galera tem com os atletas, a estrutura que eles oferecem, né? E o material humano também de altíssima qualidade, a galera super comprometida ali, sem aquele ciúme, todo mundo trabalhando pro crescimento junto ali, conjunto, né? Então eu fiquei impressionado com isso, sabe? E a galera treina bem, treina firme, sem maldade, todo mundo buscando um crescimento. Então eu acho que esse profissionalismo aí, eu acho que eu não vi em nenhum lugar ainda.
E aí, assim, com essa tua mudança para a TT, você falou aí muito da parte profissional, da mudança no treino, mas como é que fica você nessa mudança? Saiu do Recreio dos Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro para a Flórida, é muito diferente, a tua vida é muito diferente, a rotina, a resenha é diferente. Como é que está sendo para você essa adaptação?
Então, Bernardo, eu deixei a minha família, né, cara, minha esposa, meu filho, a minha filhinha Aurora tem 6 meses agora. Então tá sendo pra mim, porra, tá sendo um desafio muito grande, né? Ficar longe da família, tô morando aqui no alojamento da América Top Team, numa casa, tô morando com mais 2 treinadores. E assim, eu acho que tudo é uma adaptação, é você sair da zona de conforto, né? E eu acho que tudo aquilo tem o peso que você dá, né, irmão? Se, pô, eu não consigo ficar me martirizando, dizendo que tá ruim ou isso e aquilo, eu vejo tudo como uma oportunidade de crescimento. O que eu busco é uma melhora, uma condição melhor para os meus filhos, a gente conseguir ter uma vida digna, né? Então, eu estou super feliz aí e me adaptando, né, velho? Que é outra rotina, a galera daqui é um pouco diferente, né? Não é aquele calor igual a gente é no Brasil. Mas, assim, por ter essa galera brasileira aqui também, já tá me ajudando bastante.
E o Bernardo perguntou aí como é que é a resenha. Eu quero saber quem que é o melhor de resenha ali da TT, dos pesados, dos teus companheiros de treino.
Cara, sem dúvida nenhuma é o Cigano, velho. Seu irmão, aquele cara, ele tem uma energia sinistra, ele não para hora nenhuma, velho. Eu falo, irmão, o que você tá tomando, velho? Passa a receita que eu quero tomar só um pouquinho, porque eu não quero ficar tão elétrico assim, não.
Cara, o Cigano não tem freio, né, cara? O cara não para de falar um minuto de zoar.
Ele é muito sinistro, velho. É muito sinistro. Você vê no treino, meu irmão, que gás é aquele. Ele treina, ele canta, ele dança. Puta que pariu. O bicho tem uma energia sinistra, velho. Muito bom estar com ele.
Maneiro.
Ô, Renan, só mudando um pouquinho de evento, cara. O que você achou do retorno aí do John Jones, fazendo a luta que fez? 3 anos parado, pegou um cara top da categoria e tirou pra nada, enfim. O que você achou desse retorno dele aí?
Cara, é difícil até falar, né, velho? John Jones aí é pra mim é um dos maiores atletas de todos os tempos, né, cara? O cara ficou essa temporada parado aí, voltou com maestria aí, fazendo o que ele fez. E, eu acho que o Gane deixou um pouco a desejar ali, não acreditou que ele ia pra parte agarrada ali. Mas assim, eu achei ele um pouco sem time ali de mão, né? Ficou um pouco perdido ali, jogou uns golpes no vazio, mas assim, voltou bem, né, cara? Pô, o cara 3 anos parado ali, o cara chegar e fazer o que ele fez, então eu fiquei impressionado, cara, como todo mundo aí. Eu acho que, tiramos o chapéu pra ele, né?
Deixa eu só emendar mais uma pergunta pra não esquecer, cara. O Francis Ngannou andou falando recentemente que negocia com a PFL ou com o UAN. O que você acha desse reforço aí pro evento? Dá as boas-vindas aí para ele. O que você achou dessa notícia?
Pô, o Francis é um cara duríssimo, né, velho? É um cara aí que amedronta a galera geral. É um cara que vai somar muito, vai trazer um peso muito grande pra PFL. Então, todo mundo aí tá. Se ele vir para cá, vai ser muito bem-vindo. Porém, não vai ser tão bem tratado, né?
Aí sim, pô.
Vai arrumar um problema pra ele.
Arrumar um problemão, amigo. O problema é de 2,08 metros, amigo. Porque o Renan não é pequeno, não, amigo. Bernardo.
Não, cara, fechou. Eu acho que é isso, assim. Desejar boa sorte aí pro Renan. É, agora a PFL tá de volta ao combate. Então, pô, que seja muito feliz aí nessa temporada 2023 e que a gente possa contar a tua história com boas notícias, com nocautes, com vitórias. Vai ser muito legal. Boa sorte pra ele.
Pô, obrigado, Bernardo. Obrigado mesmo, cara, por abrir esse espaço aí pra gente estar falando, estar conversando aí, fazer essa resenha legal. Obrigado mesmo, cara. Conta sempre comigo, vou estar sempre à disposição aqui pra gente estar sempre atualizando.
Renan, eu queria, antes de a gente se despedir, te perguntar se você já está dando autógrafo na rua, já está posando para foto. Afinal, agora você é ator de cinema, né? Teve no filme do Tererê. Pois é, aí, cara. Né? Como é que tem sido a repercussão aí desse filme que você participou, fazendo um dos adversários do Tererê na carreira dele?
Cara, foi uma honra, cara. E sim, quem escreveu o filme foi o meu amigo Neto, né? E a gente mora perto ali, a gente tem uma relação de estar sempre na casa do outro e tal. E ele me fez esse convite aí, falou, pô, Renan, você quer participar e tal? Cara, eu abracei na hora aí, fui com o maior prazer, curti pra caramba ali as gravações e tudo, a galera super gente boa. E ver essa repercussão que tá dando, né, cara? O filme ficou, porra, sinistro, a história do cara é sem palavras, né? Pô, tá sendo maravilhoso aí toda essa repercussão.
E você na PFL também, eles estão te aproveitando nas redes sociais, né, nos eventos. Eu lembro que ano passado você foi você foi na Bolsa de Nova York, né, na Bolsa de Valores, lá no dia que eles foram lá tocar o sino. Você não tava nesse evento aí também?
Sim, participei, fui uma semana antes ali da minha luta e os caras me deram essa moral aí, fui na Bolsa de Valores aí, cara, foi super legal, cara, pô, conheci ali e nossa, experiência incrível, irmão.
Imagino que a galera ficou louca contigo ali, né? Cara, pô, 2 metros, grande, gigante, forte, que nem tu, bando de baixinho nerd lá, né, na Bolsa de Valores, vendo cara, um cara lutador que nem
gosta
tu.
Gosta muito, cara, gosta muito, respeita a galera, os atletas, né, e a galera vibra mesmo, então eu me sinto muito acolhido pelo público americano, cara, os caras torcem mesmo ali, compram. As lutas da gente, tá sempre acompanhando, mandando mensagem, então esse feedback aí é positivíssimo.
Muito legal, muito legal. Gleison, mais alguma pergunta?
Só agradecer também o bate-papo com o Renan aí, pô, falar que a gente tá na torcida por ele mais uma temporada e, pô, as próximas rodadas a gente fala com ele de volta, né?
Ah, com certeza, Renan, ó, vencendo, já sabe que a gente é pé quente, vai ter que voltar aqui pra falar com a gente, principalmente depois que ganhar o título, pô, depois que ficar rico, não pode esquecer dos parceiros, hein, pô.
Beleza, Adriano, obrigado, Gleição, aí, obrigado, Bernardo, porra, tamo junto, galera, obrigado mesmo de coração aí essa oportunidade de estar trocando essa ideia aí com vocês, viu?
É isso, o Renan Problema que estreia mais uma vez no dia 7 de abril na PFL contra o Rizvan Kuniev, agora na nova temporada 2023 da PFL, categoria dos pesados. Muita boa sorte para você, Renan, ótima luta para você, que tenha uma excelente temporada, estamos na torcida.
Valeu, galera, obrigado mesmo de coração, tamo junto.
E depois dessa grande entrevista, vamos para o segundo bloco do Mundo da Luta. O nosso segundo assunto é o UFC 286, que aconteceu no último sábado na Inglaterra. E na luta principal, tivemos a disputa do cinturão peso meio-médio, a revanche entre Leon Edwards e Kamaru Usman. E, rapaz, o pessoal estava achando que ia dar Kamaru Usman, mas deu a mesma coisa do primeira luta. Só que agora não foi aquele nocaute das trevas do nada, não. Foi nos pontos, foi a vera. Vitória de Leon Edwards por decisão majoritária sobre Kamaru Usman. Gleitson, qual foi a sua opinião? Você concordou com o resultado? Concordou que foi vitória do Leon e não empate, né? Porque no fim das contas ele teve uma dedução de um ponto no terceiro round que mudou ali os placares, né? Mas para dois árbitros ele tinha vencido a luta e para um ele empatou com a dedução de ponto. Qual foi a sua visão dessa luta?
Eu acredito. Para mim, o Edwards venceu mesmo, mas eu também fiquei com essa dúvida se o resultado que ia ser dado seria um empate por conta dessa dedução do ponto, né? Mas não foi o caso. É curioso, né, Adriano? Assim, o Kamaru, ele era um cara cheio de confiança, né, cara? Isso acontece muito, às vezes, no caso das derrotas, né? O cara, ele não volta com aquele mesmo espírito de antes, né? Eu tive essa impressão do Camaro um pouco mais inseguro e tudo. Aí, e o Edwards ao contrário, né? É cada vez mais cheio de segurança, de presença e tudo, com aquela aura de campeão mesmo.
Foi uma luta muito diferente da primeira, porque justamente ele estava confiante desde o começo, né? Porque na primeira luta ele mostrou, ele parecia estar derrotado até ele acertar o
chute. E o Usman ao contrário, no primeiro round ali, porra, foi totalmente dominado. No segundo ele já começou a ficar um pouquinho melhor, mas aí o Edwards realmente é um cara muito duro, né? Assim, historicamente o Usman é um lutador melhor, mas assim, o momento dele é muito bom. Essa vitória encheu ele ainda mais de confiança, né? É muito difícil, né? Se você olhar o histórico, né, cara? O cara, quando perde, volta para a revanche, são poucos os casos do lutador que consegue reconquistar o título assim na revanche imediata, né? A Amanda Nunes foi a mais recente, mas assim, historicamente é uma coisa bem difícil. Então, isso ficou mais uma vez claro, né? O Usman, pô, um cara que dominou a categoria por tanto tempo, chegou ali como desafiante, na casa do cara, o cara cheio de confiança e tudo mais, aí realmente o resultado saiu bem diferente, assim, dessa vez.
E, Bernardo, qual foi a sua visão da luta? E acrescento outra pergunta para você. Quem deve ser o próximo desafiante de Leon Edwards?
Ah, cara, eu vou até abrir o ranking aqui para não falar besteira, para não esquecer nenhum nome. Mas acho que é bem isso, assim, a minha visão da luta é bem isso que o Gleidson falou. E acho muito doido que a gente, depois de tanto tempo, tenha achado um antídoto para o jogo do Camaro, né? Eu lembro de ter uma impressão dele de um cara quase sem brecha, um cara que não dá margem muito ali e tal. E ele enfrentou, já como campeão, todo tipo de adversário. Enfrentou striker, enfrentou grappler, enfrentou finalizador. E ele sempre foi muito soberano. E eu era um desses que acreditava que ele recuperaria o cinturão, né? Ainda mais pelo jeito que foi a primeira luta, com um chute ali no final, com a coisa já meio perdida e tal. Eu achei que nesse ele fosse voltar mais focado e sem dar margem, né, para isso. Mas o que a gente viu foi uma luta completamente diferente. Como vocês falaram, o Leon Edwards muito confiante, vencedor de alguns rounds. Eu não tenho certeza, eu não me lembro a minha impressão de pontuação, mas mesmo que desse um empate, o cinturão continuaria, claro, com o Edwards, né? Então, na prática, não mudaria muita coisa. Agora, realmente foi... Eu achei surpreendente, não o resultado, mas como ele aconteceu. Dando uma olhadinha aqui no ranking, dá para fugir do Chimaev? Dá para pensar em outra coisa que não seja o Chimaev? Eu não sei como é que está a situação dele em relação ao evento, mas... Acho que tem que ser, né?
Ah, Bernardo, você sabe como é o UFC. O UFC pode ser qualquer um, dá para fugir de vários.
Além do fator da cabeça do Dana White,
sim,
o Chimaev ainda deve subir de peso, cara. Então talvez seja um cara que o Dana mesmo está descartando. Eu vi uma entrevista de alguém, cara, pô, até desculpa que eu não vou saber lembrar o cara que falou isso, mas que o Chimaev ainda tentou argumentar com o Dana ali que queria permanecer no 7-7, mas o Dana mesmo na entrevista falou que o Chimaev vai subir de peso, cara. Aquele problema que ele teve na última luta, acho que deixaram os caras meio pé da vida lá.
Então, se ele realmente não for disputar esse cinturão, eu acho que o cara da divisão no momento chama-se Shavkat Rakhmonov. Não vejo outra solução, assim, pelo ranking, né, pelos caras que estão ali, a maioria deles já disputou o título, já tentou, e o Rakhmonov é um cara que atropelou absolutamente todo mundo, teve dificuldades na sua última luta, mas foi uma dificuldade muito relativa, acho que ele não esteve ameaçado de fato em nenhum momento, então acho que o Rakhmonov é a linha natural das coisas, excluindo o fator cabeça de Dana White, acho que, claro, tem que ser ele.
Olha, assim, o Rakhmonov realmente subiu rapidamente, né, na divisão, está numa grande sequência. Para mim, o cara, o nome, esportivamente falando, né, se fosse por resultado e tudo mais, tinha que ser o Bilal Muhammad. O cara está com 8 vitórias seguidas e ele até tem a história também, mercadológica, a historinha que o UFC gosta de criar para vender o coisa. Ele teve uma luta com o Leon Edwards que foi encerrada porque o Leon Edwards deu um cutucão no olho dele, né? Foi um no contest ali no meio dessa sequência. Então, ele ainda pode criar, pô, Leon Edwards tava tomando um atraso e foi desleal comigo.
Tem um evento em Abu Dhabi também, né? Que ele é um cara que poderia lutar lá.
Pois, né? Palestino, né?
Tem, mas tudo a gente sabe que a cabeça do Dana White é Colby Covington, né?
Colby Covington, e acho que ainda tem um outro fator, né? É Durinho e Masvidal. Masvidal tem a historinha também para vender com o Leon Edwards, né? Teve, se a gente for lembrar, lá atrás, nos bastidores do evento em Londres, que eles saíram no tapa nos bastidores, né? Numa entrevista. E aí depois o Masvidal, ali o Masvidal começou a crescer. Foi naquele momento ali que ele começou a realmente aparecer, né? Que ele soltou uma piadinha em cima disso, ficou muito famoso, virou meme. Então, assim, e o Durinho, obviamente, vencendo o Masvidal, pô, vai dizer...
É, pro Masvidal falta combinar com o Durinho.
Exatamente.
Acho que ele não passa do Durinho, não. Mas, assim, o próprio Leon Edwards é contra, mas o provável é Colby Covington mesmo, né? Por que que é contra, né? O Covington vem de uma derrota, uma vitória, eu não sei. Ele vem de vitória sobre o Masvidal, né? Mas tá um ano parado.
Sim.
Os outros caras, realmente, esportivamente falando, assim, merecem muito mais, como o Belal, o Rakhmonov, o vencedor do... mais ainda o Durinho do que o Masvidal e tudo, mas o marketing vai fazer a diferença. E vai ser o Colby Covington. O Leon Edwards bateu o pé, mas eu acho que essa queda de braço aí no final da história vai... O Dana White vai
campeão ganhar. Recente, ele não tem ainda cancha para.
Quem entrou brigar. Também nessa briga é o Makachev, né? Mas o Dana também já descartou. Falou, não, você vai lutar em Abu Dhabi, mas vai defender, rapaz, seu título. Não vai subir de peso, não.
O Makachev me lembra uma frase do nosso amigo Marcelo Rússio, inclusive, que é só reclama da mamata quem tá fora dela, né? Sempre viveu falando que o Conor McGregor, ele e o Khabib viram falando que o McGregor não defende cinturão, blá, 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 blá. Aí vira campeão, quer aí fazer só super luta, amigo. Só super luta. É assim que acontece, infelizmente. Os caras, quando estão chegando, falam pra caramba, quando chegam, fazem a mesma coisa. Agora, antes da gente passar pra próxima luta, só... Queria perguntar, a gente está falando, né, de outros eventos aqui no combate, e eu queria saber de vocês, se a gente colocasse Yaroslav Amosov contra o Leon Edwards, o campeão do Bellator, que está invicto na carreira, acho que 26 lutas, 27 lutas?
27, se eu não me engano.
27 vitórias em 27 lutas na carreira, um cara que foi para a guerra defender a Ucrânia, eu acho que ia ficar ruim pro Leon, hein?
Cara, eu acho que dos campeões do Bellator, Patrício, pra mim, é o pound for pound.
Sim.
Do Bellator. Eu acho até que ganha do Volkanovski também, apesar do Volkanovski ser o peso por peso do UFC, né? Junto com o John Jones ali. Mas o Amosov, pra mim, é uma das maiores pedreiras de todas. Assim, é o cara que o jogo não casa com os lutadores do UFC. O Johnny Eblen também, que é o campeão dos médios, também é um cara muito duro, mas assim, o Amosov, né? Que a gente tá falando dessa categoria, ele é duríssimo, cara. Assim... como você falou, voltou da guerra, pô, ganhou a luta dele, pô, o mental dele nem deve ser... vai estudar o mental do cara. O cara acabou de vir numa guerra, né, cara? Aquele horror que ele enfrentou lá. E voltou do jeito que voltou, cara, assim. No auge, o Usman seria uma luta muito mais dura pra ele. Provavelmente o Usman até venceria. Mas no atual momento, o Edwards contra o Amosov, eu apostaria tranquilamente no Amosov.
Quem se apostaria, Bernardo?
Eu apostaria no entretenimento.
Deu uma escapadinha ali, né?
O Bernardo tá certo, porque a galera fica dizendo que a gente tá falando mal do outro, então, que a gente tá querendo, encher a bola dos nossos, mas, pô... Eu tô falando sério, o Amosov é uma pedreira.
Duríssimo,
é um cara duríssimo, que tá invicto. Duríssimo, essa luta que ele fez contra o Storley, né, nessa última defesa de cinturão, tendo ficado 2 anos fora, né, ele tinha lutado pela última vez em 2021 e voltou a atuar agora justamente por conta da guerra. É um absurdo, o cara passa o carro, o cara é de uma habilidade extrema. Eu acho que dá jogo sim, eu não sei quem ganha, mas eu acho que dá jogo sim.
Sim. E nesse evento tivemos também na co-luta principal Justin Gaethje vencendo Rafael Fiziev também na decisão. O Fiziev era um cara que estava subindo, que estava vindo, papando todo mundo. Eu achei, sinceramente, que ele ia vencer a luta. E o Justin Gaethje mostrou de novo que o cara é casca grossíssima, aguenta a porrada, vai para cima, não para, é um zumbi mesmo, né? E venceu. E aí, pô, Bernardo, vou perguntar para você primeiro dessa vez. Justin Gaethje falou depois da luta que essa deve ser a última corrida dele pelo título e tudo mais. Que eu não acredito. Eu não acredito que ele vai se aposentar.
Ele gosta muito assim, da brincadeira.
Ele gosta muito da brincadeira. Esse cara aí não vai se aposentar tão fácil, amigo. Vai ser desses que vai até os 40 e pouco. Segundo que você acredita que ele está no caminho, que falta pouco para ele disputar um cinturão de novo, ter essa oportunidade contra o Makhachev?
Cara, ele... até aproveitando a última pergunta que vocês me fizeram, ele e o entretenimento estão aqui, ó.
Sim, sim.
Juntinhos, e eu acho que qualquer evento, né, ou só o UFC, qualquer evento gosta de um cara que oferece grandes lutas, um cara que não deixa a luta ficar chata, e ele, porra, o que ele fez nessa luta com os leg kicks ali, e o que ele já mostrou que tem nas mãos, no grappling, eu acho que ele é um cara muito completo, cara, eu acho ele fenômeno, e acho que ele tá no caminho certo para a corrida, ele ainda é o número 3 do ranking, atrás do Dustin Poirier e do Charles do Bronx, né? Além do campeão, que é o Makhachev. Então, é justíssimo que ele pleiteie isso. Talvez mais uma luta aí para ele, ou duas no máximo. E acho que ele já está batendo a porta de novo.
O que ele precisaria, Gleidson, para fazer essa nova disputa de cinturão? Conquistar essa nova oportunidade?
Cara, o marketing dele é
gigantesco.
Que o Bernardo já falou, né? É o que ele entrega, né? É. Ele não é um cara que fala muito e tudo, mas entrega na luta e, pô, é entretenimento puro, assim. Quando a gente vê o Gate, é certeza de luta da noite, né, cara? Assim, eu, particularmente, tinha certeza absoluta que seria a melhor luta do evento, assim, fácil. E foi, né? Cara, o que está se desenhando nos leves é o seguinte, né? Provavelmente o vencedor do Charles com o Dariush luta pelo cinturão. E aí o Poirier com o Gate trocaram algumas figurinhas, né? Pô, vamos se enfrentar, que não sei o que e tudo. Então eu acho que pode acontecer isso, cara, que é até o mais provável, né? Aí de repente o Charles ou o Dariush lutam com o Makhachev e o vencedor do Poirier com o Gate lutam com o vencedor dessa luta. Então assim, seria a disputa de cinturão seguinte, né, cara? Eu acho que faz sentido, cara. São os caras que estão na cabeça, não tem ninguém ali de fora, não tem o Colby Covington da vida parado. Uhum. E só, assim, a gente não pode esquecer que tem o fator Conor McGregor, né? Mas assim, num cenário ideal, eu acho que é mais ou menos isso mesmo.
Ia ser legal, ia ser legal ver de novo essa luta, né? É. Justin Gaethje e Dustin Poirier. E no evento tivemos também, acho que o grande momento do evento fora esses foi a luta entre Muhammad Mokaev e Jafel Filho, que o Jafel, cara, fez tudo o que precisava, pegou numa chave de joelho reta ali, que, meu Deus do céu, envergou a perna do cara, o cara não bateu, e foi e pegou no Mata-Leão, mas, teve polêmica nessa luta. No primeiro round, ele não, o que é muito bizarro, ele não bateu para essa chave no joelho sinistra, e no primeiro round ele parece que dá uns tapinhas ali nas costas do Jafel, numa posição nada, que ele tá ali, sei lá, pegando o braço, pegando o ombro, nem tá pegando numa posição, mas ele parece que entrou com uma lesão no ombro, né, na luta. E depois o pessoal na internet falou, cara, como assim? Esse cara bateu, não é possível. O que você achou desse lance, Gleidson? O Jafel disse que ele bateu mesmo.
Cara, na verdade o Jafel falou que em 3 oportunidades o cara bateu. Inclusive no leg lock, cara, que foi o mais assustador assim do evento, né? Mas o próprio Mukaev se defendeu, falou, não, pô, não bati no leg lock, acho que eu ia bater naquelas outras, então... eu não sei, cara, eu acho que é mais aqueles fatos bizarros da luta, assim, de repente o cara dá um tapinha de sacanagem, brincando e tudo mais, do que a posição pegando, cara, não era uma posição que tava apertada nem nada. Mas realmente, assim, bateu, cara, aquele vídeo tá claro, né, que é a sinalização pra parar uma luta, mas agora, posição encaixada, eu acho que não, cara, mas assim... O que mais me chocou foi aquela posição do joelho mesmo, cara. Que ficou nítido, né, cara? O joelho dele totalmente envergado. E quando ele ganha, ele sai mancando. Depois posta a foto do joelho, pô, tudo inchado. O cara é muito casca grossa, cara. Casca grossa exagerado, né, cara? Porque, assim, ele pode ficar um ano parado por causa da casca grossice dele, né, cara? Mas, assim, foi bem assustador, cara. Dá nervoso de assistir aquela cena.
E eu vou te dizer, hein, Bernardo? Vou falar pra vocês, assim... Talvez fosse responsabilidade do árbitro, inclusive, em encerrar a luta. Porque, às vezes, quando o cara... Né, é uma coisa, né? O Rhodes vive repetindo nas transmissões o que o Osiris Maia diz, que o juiz, o árbitro ali é um garantidor.
Cara, mas eu...
da segurança ali, integridade física.
Eu vi uma entrevista, cara, do Guilherme Brava com o Alonso, falando sobre isso. ele explica que o árbitro tem a obrigação de parar no foi até alguma curiosidade que levantaram, não lembro exatamente o ponto. O árbitro é obrigado a parar no nocaute, mas não é obrigado a parar na finalização. Ele não pode, porque, na verdade, não é que não é obrigado, ele não pode parar na finalização, porque tem o limite do próprio lutador, cara. Então, assim, às vezes o cara é resistente a uma posição mais do que o normal. E um caso que eles usaram nessa entrevista que eu vi foi do Royler, lá atrás no Pride, quando perdeu pro Sakuraba, que o árbitro interviu errado, cara. O Royler tem uma flexibilidade absurda e estava sendo pego numa Kimura. E o árbitro japonês entrou no meio e parou a luta. Só que o Royler estava lá tranquilo. O Royler é o cara que pega a mão aqui por trás, coça a orelha. Tipo assim, ele é homem elástico, né, cara? Então, assim, a explicação que o Guilherme Bravo deu, que é o principal juiz brasileiro aí de MMA, é que o árbitro deve interromper na hora dos golpes, do soco e tudo, a hora que ele achar que tem que interromper, mas da finalização não pode, cara. Tanto que o cara não bateu, né? Assim, o russo se quebrou todo lá, mas assim, ele não bateu. Então, assim,
mas ele não pode ou ele não deve?
Não pode.
Porque a gente já viu casos assim, e se o cara quebra ou parte, né, realmente rompe alguma coisa ali, acontece, né? Um caso clássico, né? Foi a luta do Frank Mir contra o Tim Sylvia lá atrás, que tem o estalo, o Herb Dean encerra e o Tim Sylvia tá lá, não, tô bem.
É, cara, é uma coisa até que a gente pode consultar, mas porque essa luta é bem antiga, né? Acho que é lá pra...
pode ter 2000, mudado desde assim, então,
começo,
né,
dos anos 2000, né, cara? Claro. Mas a explicação dele foi clara, cara. Um certo ponto eu até concordo, porque é questão do limite de cada um, né, cara? Eu se o cara esticar meu braço, eu pegar meu pé, eu bato, que eu não quero me machucar. Uhum. Mas tem cara ali no meio da luta que aguenta, cara, que dá aquela esticada no braço mais sinistra, que, pô, aguenta um estrangulamento até quase apagar. Muitos chegam a apagar, né? E esse caso do joelho, que pra mim foi assustador, o cara aguentou, cara, assim, não bateu, não arrebentou ele na hora, ele ganhou a luta, mas aí depois ele vai pagar o preço por essa atitude dele, né?
O nosso casca grossa, Bernardo Edler, certamente não teria batido, né, Bernardo?
Já teria batido, com certeza. Agora aqui, só para dar um contexto, enquanto vocês estavam falando, eu abri uma janelinha aqui e fiquei revendo essa polêmica dos três tapinhas ali. Se você olhar na imagem, o árbitro está do lado oposto, sim, aonde a mão dele pega. E ele bate meio que escondido, tipo por trás da costela aqui do Jafel. Eu não sei se o árbitro tinha ângulo para ver esses três tapinhas.
Não.
Mas, de fato, não tem nada muito encaixado ali. É uma briga. Você vê que o próprio Jafel, a luta continua e o Jafel não faz nenhuma sinalização de tipo, ó, ele bateu aqui. Não tem. Ele continua a luta normal, segue o baile. E, pelo que eu li aqui também na imprensa internacional, eu não sei se procede, isso é uma versão do Mokaev, ele disse que o pé do Jafel talvez estivesse ali entrando por dentro do short do Mokaev, uma coisa assim, que ele pediu desculpa e o Mokaev deu um tapinha, tipo, vambora, vamos nessa e tal, tá tudo bem. Isso é o que estão repercutindo, e eu não sei se isso é verdade, mas é uma versão da história.
Interessante. E acho assim, né, justamente o juiz não tinha ângulo para ver, e realmente ele nem estaria procurando ver, porque... É como a gente está dizendo, não tinha uma posição encaixada ali.
O importante que o Bernardo falou também, o Jafel não falou nada na luta, né? Se o Jafel tivesse sentido alguma coisa, não sei se ele pararia, mas no mínimo ele ia indicar pro árbitro, ó, bateu aqui, cara.
Sim, entendeu? exato, concordo. É isso, gente, encerrado esse assunto, vamos para os destaques da semana, tradição aqui do nosso Mundo da Luta, começando, como sempre, pelo nocaute da semana. Temos três candidatos aqui. Primeiro candidato, Keisuke Sasu, que nocauteou Tateo Iida com uma cotovelada rodada no chutô, um chutô lá do Japão, não no chutô Brasil. Tivemos também Billy Brand, nocauteou Ed Bernal com um uppercut sinistro após uma trocação insana no A1 Combat 9. E esse aqui, né, um nome realmente muito fácil de ser pronunciado, Rustem Kudaibergenov, realmente, Rustem Kudaibergenov, nocauteou Ilhan Nassimov em apenas 5 segundos no UAE Warriors 39 com um direto de direita. E, né, o detalhe do lance, né, que vocês podem até ver no combate.com, que o Nassimov foi nocauteado e acordou ainda lutando com o árbitro, né? Tentou, deu joelhada o caramba no árbitro. O árbitro precisou se desvencilhar do cara para ele se ligar onde que ele estava. Vamos lá, Bernardo, qual desses três aqui para você é o nocaute da semana?
Cara, quando eu recebi os links aqui, eu fui abrir um por um, eu vi esse do Keisuke Sasso. Eu falei, eu não vou nem ver os outros, tá escolhido. Só que eu fui ver os outros por precaução, né? E que bom que eu vi os outros, porque essa do Rustem Kudaibergenov é um espetáculo, né? Em 5 segundos é aquela que o cara cai realmente desligado, não tem, sabe? Tipo, o cara caiu absolutamente inconsciente, caiu de frente, é uma imagem até bem forte, assim, para quem for dar uma olhada lá. E pela forma que foi, até pela estética da coisa, eu achei muito impressionante, assim. Então, menção honrosa aí pro Keisuke Sasso, porque uma cotovelada rodada terminando em nocaute não é todo dia que a gente vê, mas eu acho que o contexto todo dessa do Rustem Kudaibergenov, para mim, leva o prêmio.
Cara, vou te falar que essa semana tinha muitos nocautes, cara. Eu que fiz a seleção.
A curadoria.
Nocautes, cara. Mas, assim, vou confessar, cara, esse último nocaute eu vi umas 20 vezes aqui na redação, porque aquela cena, com todo respeito ao nosso... o rapaz que perdeu a luta, a cena dele acordando foi inédita pra mim, assim. Eu já vi muito caso, né, do lutador sendo nocauteado e tentar dar uma baiana no juiz e tudo, né, pra fazer uma coisa. Esse cara, não, ele chamou no clinch, queria dar cotovelada, deu chute. Ele demorou um pouco pra se ligar, cara. Eu nunca tinha visto algo assim, cara. Então, assim, além do nocaute, pô, espetacular, como o Bernardo falou, cara, da posição, pô, a violência do negócio, a forma que o cara caiu, tudo, cara, pô, esse detalhezinho no final, assim, é um temperinho a mais, assim.
A cereja no bolo.
Cara, eu achei muito inusitado, cara, a cena toda, porque, assim, a forma que ele acordou e o tempo que ele demorou pra se ligar, eu nunca vi, cara.
É isso, então já tá eleito, eu vou dar um voto de honra pro Keisuke Sasso, porque achei que ele foi muito rápido na cotovelada, muito certeiro. O Iida deu muito mole também, né? Tava totalmente aberto com a guarda toda abaixo, foi dar um gancho na linha de cintura, que ele foi lá atrás, foi devagar, deixou ali exposto claramente, por favor, me nocauteie, e o Sasu aproveitou da forma mais linda possível. Mas, então, o nocaute da semana, Rustem Kudaibergenov, pelo nocaute no UAE Warriors 39. Parabéns ao nosso amigo Rustem. A finalização da semana, três candidatos também. É, e os três no UAE Warriors, mas em edições diferentes. Né?
Deixa eu até falar isso aí, porque eu fiz questão de dar essa pesquisada. Eles fizeram três eventos seguidos, cara. Assim, sexta, sábado e domingo, não sei se foi quinta, sexta, sábado. Mas realmente foi, cara. Um Warriors no 38, 39 e 40. Sim. Eu achei que eu podia estar pegando algum nocaute antigo, mas eu fiz questão de conferir lá, então pode ficar tranquilo.
Tá certo, justíssimo. Ali Al-Kaissi finalizou Ahmed Fares com uma guilhotina no UAE Warriors 40. No mesmo evento, o Ibrahim Al-Fakir Hassan finalizou Mohamed Bassem com um bug choke. E no UAE Warriors 38, o primeiro aí dessa trinca, o Nerick Simões finalizou Steven Gonçalves com uma Kimura no UAE Warriors 38. Olha, esse aqui me deu vontade de botar no Nerick só por ser o nome mais fácil de...
Só para facilitar a nossa vida.
Só para facilitar,
né,
nossa vida na hora de pronunciar. Mas eu vou votar no Hassan pelo bug choke. É uma finalização que está bem na moda ultimamente, né, Gleison?
A gente tem visto mais, cara. Assim,
mas é difícil de fazer também.
É, cara. Não, é difícil de fazer porque, assim, é uma posição que não é tão difícil de escapar, cara. De chegar naquela posição, assim... Não é uma posição muito complicada, cara, para o cara que está sofrendo golpe. Mas, assim, para o cara que está aplicando, aí realmente tem todo o mérito dele ali de aproveitar a situação. Assim, eu também eu fui nesse do bug chuck, assim, foi meu preferido. Mas tem acontecido mais do que o normal, cara, ultimamente. Tem razão.
Bernardo, vai ser unânime ou vai ter um voto diferente?
Não, vai ser unânime. Acho que realmente o Bucket Show que foi bonito demais, muito bem aplicado, muito justo. E eu particularmente nunca tinha visto, me surpreendeu assim. E como eu sempre dou essa sabonetada da menção honrosa, eu botaria no segundo lugar aí o Nerick Simões, porque a gente sabe que a Kimura pro MMA ela não é tão fácil pela ausência do pano, pelo suor, porque escorrega. Muita gente usa como transição, mas pouca gente termina uma luta via Kimura, né? Então acho que tem que levantar a bola do amigo aí também, mas eu acho que o Ibrahim Al-Faqi Hassan levou essa.
E o cara atacou bem a Kimura, cara. Também essa seleção das finalizações também tiveram bastante. Eu que consegui dar uma filtrada ali para três. Eu gostei muito dessa da Kimura pelo ataque, cara. O cara foi bem assim, preciso no ataque, pô, foi bem determinado a pegar a posição, que realmente é um pouco mais complicada de pegar. E realmente ele foi muito bem nessa posição. Assim como o cara da guilhotina também, que aproveitou o momento. Assim.
O da guilhotina, eu ia te perguntar, né? É interessante que tava como guilhotina e não como, sei lá. Ryan Choke.
Na guilhotina.
Marcos Choke.
Essa, não.
Porque tava meio modificado, né? Ele pegou meio assim também.
Pensei,
vai vir um nome gringo aí, eu sou lá o que Choke, que os gringos adoram dizer que inventaram.
Qualquer coisa eles dão uma renomeada, botam alguma coisa de americano ali, mas foi a boa e velha guilhotina mesmo.
Essa semana, aqui no roteiro, até a gente não tinha uma vergonha da semana, mas antes de passar para a ideia aqui que a gente teve, eu tenho uma vergonha da semana para levantar, que é o que aconteceu com o Jeff Molina. E não é uma vergonha do atleta. Geralmente aqui a gente coloca uma vergonha do atleta, do árbitro, do organizador. É uma vergonha das pessoas, né? Vamos explicar aqui. Jeff Molina é um lutador do UFC que essa semana acabou se declarando bissexual. É o primeiro lutador homem do UFC a se declarar membro da comunidade LGBTQIA+, sem ser heterossexual, né? E o que é digno de aplausos, né? Ele ter a coragem de fazer isso. Agora, a parte da vergonha é que esse direito de ele decidir se expor e dizer que ele é para o mundo foi tirado dele. Foi alguma pessoa que vazou um vídeo íntimo do Molina, né? E aí ele se viu numa situação ali meio estranha e acabou optando por, ok, já que já tá no mundo, eu vou assumir o BO e vou dizer o que eu sou. E assim, todo o apoio pro Jeff, tá de parabéns pela atitude, pela coragem, mas uma vergonha que as pessoas ainda se importem tanto com as coisas dos outros, com a sexualidade dos outros, com a vida dos outros, para ficar expondo algo que a pessoa quer trazer para o privado, né? E aí as pessoas falam muitas vezes, por que, que isso ainda é assunto e tal, vocês que querem levantar, querem lacrar e sei lá mais o quê. Mas, cara, é justamente por atitudes como essa que a gente mostra que a gente ainda precisa da representação, precisa que as pessoas falem, né, sobre isso abertamente, porque tem pessoas que não respeitam a privacidade do outro e expõem irresponsavelmente a orientação sexual do outro, a vida pessoal dos outros. Então, a vergonha da semana é para as pessoas que expuseram o vídeo, que vazaram esse vídeo do Jeff Molina.
Mas só tem uma coisa, Adriano, só completando, cara, é que assim, o que foi bem legal também, assim, apesar da situação horrível e tudo mais, é que após o comunicado, a comunidade da luta abraçou o cara, né?
Exatamente.
Cara? Abraçou
isso
tudo,
é
assim,
muito
deu
bom.
Todo esse apoio a ele. Talvez em outros tempos ele não tivesse esse apoio que ele recebeu, né, cara? Então isso foi bem legal, assim, após o comunicado que ele soltou nas redes sociais, você viu os comentários, assim, principalmente da galera da luta, né? Redes sociais vão aparecer os haters,
claro,
em qualquer
claro.
Uma delas, né? Mas você vê que a grande maioria foi de apoio, cara. Isso é sempre uma coisa bem legal, assim.
Isso restaurou a nossa esperança com a comunidade da luta.
O cara assim. Fica todo, como ele disse mesmo, né? Ele não queria. Ele queria ter o momento dele para falar sobre isso e acabou tendo que antecipar um pouco esse momento, porque ele não queria ser marcado como isso e tudo mais. Mas a gente viu que a recepção do mundo da luta foi favorável e foi, assim, foi bem legal com isso que ele falou.
com certeza. E a homenagem da semana que proposta aqui pelo nosso produtor, pelo Gleidson Venga, e acho justíssimo e a gente vai acatar, é a homenagem a Anderson Silva, que finalmente, para mim, até demorou, apesar de serem só 3 anos desde a última luta dele no UFC, foi anunciado, nomeado como membro do Hall da Fama do UFC, vai ser apresentado, vai ter a cerimônia de introdução dele no meio do ano. Então, assim, merecidíssimo. Para mim, era, cara, aquela última luta dele era para já terminar passando o vídeo de introdução dele no Hall da Fama e ele já receber ali a posição dele. E você viu outros lutadores que se aposentaram depois dele e entraram antes.
O Aldo já entrou, o Aldo acabou de lutar.
Exatamente. Entendeu?
Com todo respeito ao Aldo.
Não, com todo respeito, o Aldo merecia, não tem, né, questão. O Aldo tinha que ter feito, eles fizeram certo com o Aldo.
Com o Anderson que fizeram errado.
O Anderson que demoraram, fizeram errado. E aí, agora fica faltando, né, ainda muita gente, inclusive o grande ídolo do nosso amigo Gleidson e de todos nós, Marco Ruas, né? Esse daí, meu irmão, pô, já tá,
perdi as esperanças.
Já tá devendo mais de 20 anos que já estão devendo a entrada dele no Hall da Fama. Mas fica faltando esse, mas pelo menos a justiça feita com o Anderson Silva, com o Spider, né, não, Bernardo?
Ah, isso não tem a menor dúvida. O Anderson Silva é absolutamente lendário para o esporte e para a organização que ele defendeu durante tantos e tantos anos. Não só pela forma de lutar, pelos nocautes conquistados, pelos resultados expressivos, mas porque ele também, se você pensar no movimento de crescimento do MMA no Brasil, ali a partir do final de 2010, início de 2011, aquele boom, né, tem tudo a ver com o Anderson Silva. Eu não sei o que seria do MMA no Brasil se não houvesse o Anderson Silva. Ele foi quem puxou a fila, foi ele quem atraiu as pessoas, foi ele que fez com que muita gente que não tinha o menor interesse em luta, em arte marcial, olhasse de maneira diferente. Então, se o José Aldo é o que é, se o Lyoto, o Shogun, o Vande, o Verdun, e todos os nossos campeões, Charles do Bronx, Jéssica Batistaca, Amanda Nunes, se todos esses desfrutaram de um grande momento do MMA no Brasil, desfrutaram de prestígio, de grana, tem muito a ver com o que o Anderson Silva representou lá atrás, de puxar o movimento, de trazer o interesse, de trazer grandes marcas para se associarem a um esporte que ainda era tido como agressivo, violento, desleal. As pessoas confundiam muito ainda com as brigas de rua. Acho que o Anderson foi um dos grandes líderes, se não o grande líder do movimento. Então, o UFC tem que ser muito grato e a gente tem que ser muito grato por estarmos aqui por causa desse cara.
100%.
E assim, o Anderson, alguns números dele provavelmente serão superados, né, sim, cara? Assim, talvez também quando a gente, daqui a uns anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que John Jones, por exemplo, pode ser o número um da história, superando o Anderson, né, cara? Essa é uma discussão que sempre vai acontecer. Mas agora, assim, eu acho que é inegável que é o maior gênio que já esteve no octógono, assim, plasticamente. Né? John Jones também é um gênio, né, por tudo que ele faz. Mas, assim, plasticamente, o show de técnica que o Anderson deu, cara, nas lutas, assim, eu acho que é incomparável. Isso, pra mim, não há discussão. O Adriano, que teve muitos eventos presencialmente também, deve lembrar, cara, quando passava... Hoje em dia, eu acho que nem acontece mais isso. Do prelim pro principal na arena, mostrava aquele clipe com a música do Baba,
sim,
né?
Sim.
Que mostrava clipe dos lutadores. Cara, as melhores cenas eram as do Anderson, cara.
Claro.
O nocaute no Vitor, o nocaute no Forrest Griffin, as esquivas. Ele é um gênio, cara. Então, assim, o Hall da Fama do UFC tá atrasadíssimo de não ter botado o Anderson antes. Talvez alguma polêmica ali de política entre eles, sei lá, de repente eles achavam que o Anderson ia lutar em algum outro evento, não queria dar essa moral pra ele, mas assim, ele é o cara que, assim, é Hall da Fama, assim, tem que ficar lá nas cabeças, Anderson, Royce, ele tá num nível, assim, muito alto pra importância do evento e pro gênio que ele foi, cara.
Exatamente. Quem sabe um dia a gente vai ter um Hall da Fama de MMA sem politicagem entre as organizações.
Aí eles vão,
né,
ter que dar uma atualizada forte ali em quem tá ficando para trás, né?
Pois é.
Não é só
o
Marco Ruas, não. Tem uma galera ali, não, que merece.
Uma galera histórica. Tem gente que nunca lutou no UFC que mereceria uma homenagem, né?
E tem gente que nunca lutou e tá.
Exatamente.
Então, assim, realmente o UFC podia fazer... Desculpa, eu estou em outros eventos, só para pontuar certo. Assim, que eu estou pensando um nome na cabeça aqui. Ele lutou UFC, mas lutou muito pouco. Então, assim, ele não fez a trajetória do Matt Hughes, do Royce, do Anderson. Assim, tem lutadores que uma trajetória muito pequena e que foram homenageados. Então, é isso que eu queria pontuar.
É isso, gente. E com essa homenagem ao Anderson Silva, a gente vai encerrando mais uma edição do Mundo da Luta. Agradecer demais nosso karateca Bernardo Eder, como sempre aqui
e conosco. Mesa tenista também.
Mesa tenista, é verdade. Agora ele é mesa tenista também. Craque. Craque cada jogo em todas. Realmente. Bernardo, um abraço, cara. Muito obrigado.
Pô, obrigado. Um abraço para vocês. Sempre um prazer participar aqui, trocar uma ideia com vocês, com os nossos convidados. Estamos à disposição sempre. Valeu.
Um abraço aqui pro meu camaradíssimo Gleidson Venga.
Valeu, Adriano. Foi um prazer. Sempre um prazer estar com um amigo aqui.
É isso aí. Semana que vem você está comigo aqui de novo?
Não.
Não, né? Tudo bem. Tudo bem.
Deve ser o Zeca que está voltando do chinelinho.
Ah,
tá,
sim. Cheio mais outro de
gás.
Aí
de férias. Tá cheio de gás. Vai voltar aqui para bater esse papo contigo aqui.
Tá certo, galera. O Mundo da Luta está disponível em todas as plataformas de áudio possíveis da podosfera e de podcast do mundo. Você pode também segui-lo no GE, né? Temos lá no Combate, você pode ouvir em várias plataformas e, claro, agora também, também no Combate em vídeo. E no YouTube também, né? No YouTube ainda tem os cortes, amigo. Então, não tem desculpa para perder o Mundo da Luta, tem que assistir. Um abraço e até a próxima.
Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!